Boa tarde aos amigos que fazem a nossa imersão de estudos. Hoje vamos para o segundo dia dos trabalhos e desta imersão que tem como tema alma. Ontem fizemos um trabalho de aproximação, de fundamentação, de conceitos, definições, de caminhos. Fizemos muitas ilustrações a respeito disso e hoje realmente agora vamos bem mais longe. Hoje é um dia de aprofundamentos consistentes nisso. Eu vou apresentar os livros e o filme que nós utilizaremos. Bom, primeiro o filme. O filme estreou ontem nas plataformas. Um filme muito aguardado, muito esperado. É o primeiro filme desse cineasta. Ele trabalhava em teatro e ele adaptou a própria peça, Florian Zeller, para o cinema e obteve um resultado maravilhoso. Realmente, vocês encontrarão da crítica especializada as melhores considerações sobre a obra que ele fez. No Brasil, o título é Meu Pai, em inglês, The Father, que estreou ontem. Traz um papel principal Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, com 83 anos, faz esse papel que nós veremos agora. É de tal maneira contundente e emocionante que, olha, acho que alguns precisarão fazer algumas paradas durante o filme para respirar, ir até a janela, enxugar as lágrimas. É um filme belíssimo, belíssimo. A adaptação do teatro para o cinema ganha... algo problemático, vocês sabem, são linguagens muito diferentes. No entanto, esplêndido, realmente esplêndido o que vocês vão ver. Esse ator galês, que é o Anthony Hopkins, aos 83 anos, nos dá realmente mais uma lição de interpretação, de poesia, de alteridade. Lindíssimo o trabalho dele. Eu preciso falar algumas palavras para além disso que estou colocando. Eu vou me deslocar da filosofia clínica para a medicina, está bem? Peço a licença de vocês. Na medicina existe algo que neste momento, nas populações principalmente da Europa, Estados Unidos e em parte da Ásia, causa uma apreensão muito grande. Eu me refiro ao Alzheimer. O nome vem do médico alemão, que foi o primeiro a identificar os trabalhos. O Alzheimer é um processo neurodegenerativo. Não vou entrar numa aula completa sobre o assunto, mas vou apenas alinhavar o que vocês verão a seguir. Tá bem? O Alzheimer, no Brasil, um país como o nosso, estima-se que em torno de 2 milhões de pessoas tenham o Alzheimer. É um dado realmente significativo. Em alguns lugares do mundo isso vai muito mais longe. E basicamente há uma morte de células nervosas, uma insidiosa perda de tecido cerebral. O cérebro é uma linguagem metafórica, mas que é afirmada pelas neuroimagens, ele praticamente encolhe, a pessoa vai perdendo as funções. Ela perde rapidamente a memória. Ela se engana com os processos de memória, mas outras faculdades cognitivas também ficam arriscadas e logo vão embora. O raciocínio fica comprometido, os movimentos motores, a pessoa às vezes não consegue sequer fazer a própria higiene. Quando é diagnosticado com Alzheimer, a pessoa às vezes tem uma sobrevida de até 10 anos, mas isso é bastante questionável e depende muito da qualidade do atendimento que ela terá. Os dados são realmente significativos. Pessoas que com 60, 65 anos, até 60, até 70 anos, cerca de 10% dessa população provavelmente terá Alzheimer. Para as populações ainda mais velhas, aqueles que ultrapassam os 80 anos, 1/4 dessas pessoas acaba desenvolvendo e isso se encaminha até a demência e morte. É um grande problema na nossa época. A medicina dos homens não tem ainda como tratar isso, no sentido do que ela chama de cura. mas sim no sentido de administrar, de qualidade de vida. Isso já temos muitos dados importantes e ao longo do filme eu vou passando esses dados a vocês, tá bem? O que se pode fazer, o que há de ponta nesse momento no mundo, o que, que os trabalhos... O teste definitivo que mostra se uma pessoa tem isso realmente ainda pode parecer prosaico, mas é a biópsia. Ainda que os testes de imagem, as tomografias, nos deem realmente um caminho bastante seguro já. Além da anamnese, da análise clínica, né, que o médico faz com a pessoa, se o estado já está em desenvolvimento, se conversando 20, 30 minutos com a pessoa, você já tem uma avaliação bastante segura. No filme, e o que, que há muitos filmes sobre isso. Né? Nós mesmos já estudamos aqui, em outras imersões, um filme da grande filósofa e escritora irlandesa, que padece até o final da vida dela. Nós já vimos isso. O que há de novidade que torna esse filme espetacular e que realmente será muito... Ele é indicado para 6 Oscars esse ano, desde o roteiro até o ator. E realmente, é uma obra rara, uma obra muito rara. O que o Florian Zeller fez é notável. Ele faz aquilo que em filosofia clínica nós chamamos de recíproca de inversão. Ou seja, ele conta a história não a partir de nós que estamos vendo o homem com Alzheimer. Ele conta a história a partir dele, do Anthony Hopkins. Então ele nos propicia entrarmos no mundo dele e do mundo dele olharmos para fora. Há um momento no filme que você não saberá se é realidade ou é fantasia o que você está vendo. Já começado o início, quando a filha vem conversar com ele, aliás, a Olivia Colman nesse filme, realmente impagável. A química, a sintonia da Olivia Colman, que é a filha dele, do Anthony Hopkins, um filme, dois atores extraordinários, realmente um verdadeiro ensaio, um estudo sobre interpretação, notável que essa obra de tudo, fotografia, cenário, pois nós vamos lá dentro do Anthony Hopkins e de dentro dele é que nós vamos ver o mundo tal qual alguém tem Alzheimer, provavelmente vê. Então, as cenas que nós não saberemos se estamos no futuro ou no passado, as cenas que nos causarão um impacto emocional muito forte. Muito forte, né? É uma obra que eu recomendo para quem trabalha especificamente nessa área, acho uma obra realmente de referência, como algumas outras. Bem, mas em que isso vai nos auxiliar no aprofundamento hoje do trabalho que diz respeito à alma, de muitas maneiras. Acho muito improvável que ao vermos uma obra como essa, ainda se consiga, quem trabalha em áreas como a nossa, que é filosofia clínica, consiga reduzir o ser humano à cabeça, tronco e membros. A transcendência se estabelece a todo tempo. Ela abre espaço, caminha horizontes, como vimos ontem, né? O Grum dizendo, a transcendência, a alma abre caminho. A nossa parte é uma parte mecânica, uma parte vivencial, sensorial, mas há muitas coisas para além disso, e essa obra é notável sobre isso. Para conversar com este filme notável, que não era o filme original que veremos hoje, mas por conta das recados que li dos senhores, e aliás foram muitos, eu agradeço esses recados, cartas longas, agradeço algumas com desenhos. Para conversar nós veremos uma antologia da Cecília Meirelles. Por ser Cecília Meirelles, sabem o que ela diz sobre antologia? Olhem as palavras dela sobre antologia, e aí vocês não terão a menor dúvida que realmente é Cecília Meirelles. Ela diz, para o leitor, a melhor antologia é a que ele mesmo organiza. Cecília Meirelles escreveu em 1963 isso, e de fato, notável, só que Nessa obra, uma das grandes dificuldades é realmente você fazer uma seleção dos textos. É a Cecília Meirelles, não é? Essa menina que com 4 anos perde a mãe, é criada pela avó, e com o amor que ela recebe, com a inspiração que ela recebe, com os horizontes abertos, a Cecília Meirelles encontra isso que estamos trabalhando. Encontra-se. E quando ela se encontra a ela mesma, uma das coisas que ela faz é não ter medo mais de voar. E voa. Um texto difícil que veremos para conversar com o filme e a autora é do Zygmunt Bauman, filósofo judeu nascido na Polônia, que tem essa obra Ética da Pós-Modernidade, um trabalho contundente, importante, que faz linha, quase uma estrada de segmentação, mas em linha reta, com o que vimos ontem. Bauman nos diz que se nós quisermos caminhar para ir além de nós mesmos nesses momentos dilemáticos, difíceis, essa obra que ele escreveu tem apenas 20 anos, ele nos diz que se queremos fazer isso, a modernidade não é mais o caminho. Aquele discurso da racionalidade exacerbada, do novo renascimento, ele diz, não tem como caminhar, e não se trata de desenvolvê-la. Ele diz, o desenvolvimento da modernidade é o próprio final dela, não há como ir além daquilo. Mas com a pós-modernidade, e aí ele é muito criterioso, muito cuidadoso, traz outros pensadores que ele admira, como o Martin Buber e Levinas e outros, para a conversação, E realmente oferece um horizonte que é muito interessante, mas acho que para aqueles que estão muito seguros e imbuídos ainda da modernidade, é preciso um preparo. Se tivermos alguma felicidade sobre tudo isso, talvez ao final do dia de hoje, dos nossos trabalhos, quando terminarmos filmes, livros, vocês dirão se conseguimos atingir uma etapa introdutória, porque é um texto, é um tema enciclopédico, mas muito tranquilizador para a alma. Não há aquela dimensão do medo, do receio. Vamos trocar isso por estudo, vamos trocar isso por inspiração, por cuidados, por caminhos respeitosos, por responsabilidade. Temos como fazer isso, não é? Os estudiosos antes de nós, todos aqui que trabalhamos tantas essas coisas, fizeram sua jornada, vamos fazer agora a nossa, com cuidado, com critério. Cecília Meirelles é 25 anos, nasceu 25 anos antes de Bauman, ela nasce em 1901. Bauman surge em 1925. Ainda que isso tem uma diferença significativa de países e contextos, a proximidade entre ambos às vezes realmente é tocante no que se refere a isso. Então vamos começar o nosso trabalho. Eu peço por favor que anotem dúvidas, considerações nas próximas 4 horas, 4 horas e meia, temos muitas atividades aí a fazer. Bom, primeiro, eu gostaria de iniciar com o Bauman, está bem? Vamos lá para o princípio da obra dele. Quem não tem leitura em autores como o Bauman, que trabalham os elementos a partir da modernidade, no caso dele é importante você talvez ler 2 ou 3 livros dele ao mesmo tempo, para poder ter uma familiaridade com a maneira como o Bauman escreve. Ele é um erudito, então ele traz muitos autores nas obras dele. Num dado momento você se dá conta que são sempre praticamente os mesmos autores, ou derivados daqueles mesmos. Então aí começa a se tornar familiar a maneira do discurso dele, né? E claro, um bom livro de um dicionário de filosofia perto, está bem? Para lermos esse autor, a história do Bauman mereceria um filme. Qualquer hora desses, alguém vai fazer um filme sobre a vida do Bauman. Primeiro de tudo, ele faz uma advertência e não vai se afastar dela. Inclusive, durante o livro, um livro bastante extenso, são quase 300 páginas, ele nos avisa, olha, como eu falei lá no início, não é um livro sobre moral, é um livro sobre ética. Ele vai diferenciar isso logo no início, ele já diferencia. Mas ele diz assim, este livro constitui um estudo de ética pós-moderna e não da moralidade pós-moderna. Não é necessário que fiquem agressivos com nada disso, porque nós já veremos o que ele quer dizer, a explicação dele sobre moral, sobre ética, está bem? Ética é aquele caminho, não é? O roteiro de normas, de leis, a ética. Moral é o que você sente, é o que você pensa, é o seu elemento mais cotidiano. Então, e essas duas coisas às vezes conversam, se misturam, etc. O livro é belíssimo, é instigante, é uma leitura que você termina com vontade de recomeçar para tirar dúvidas, questões, etc. Bem, então o Bauman começa dizendo que no final da Idade Moderna, nós, vejam nas palavras dele, é muito importante, se vocês entenderem estes primeiros movimentos aqui, todo o restante provavelmente será bem compreensível. Só esse primeiro momento de dificuldade, mas vamos, temos aqui consistência para lidar com esses elementos. Vejam o que ele coloca então. Ele diz que no resultado da Idade Moderna, atingimos sua fase de autocrítica, autodenigrante, autodesmantelante. Muitos caminhos, antes seguidos por teorias éticas, começaram a parecer mais semelhantes a uma alameda cega. Ao mesmo tempo, se abriu a possibilidade de uma compreensão radicalmente nova dos fenômenos morais. Tenhamos paz aqui e calma. O Bauman está dizendo assim, que nós tínhamos século XVII, século XVIII, até uma parte do século XIX, normas. Tínhamos leis, tínhamos critérios, métodos concebidos por filósofos ao longo de muitos séculos, por pesquisadores, por organizações, por países. E isso começou não apenas a se tornar pesado, começou a se tornar inviável para que pudéssemos prosseguir nossas vidas. Isso mesmo começou a se implodir, não se sustentava mais. Muitas pessoas olhavam e diziam, mas isso não tem mais razão, não tem mais cabimento. E a questão é que muitos filósofos, ele diz ao longo do livro, pensadores, países, disseram, bom, então vamos fazer novos caminhos éticos, não é? Novos preceitos, novas leis, precisamos disso para viver. E o Bauman diz, ok, precisamos disso sim, como instrumento social, como instrumento para nos organizar na nossa civilização, na nossa sociedade, ok, mas para todo o resto já não serve mais. E em breve nem para isso servirá. Do que ele está falando? Ele está falando do que vem depois disso. E ele critica, ele diz, bom, quando os filósofos, os legisladores, como ele coloca aqui, que são os dirigentes de países, etc., disseram, bom, então vamos construir leis e normas atualizadas, etc. Ele diz, não é isso. Se fizermos isso, continuaremos no terreno da modernidade, nós não daremos o passo para além de nós mesmos. Vamos continuar repetindo as coisas e será cada vez mais difícil, mais pesado. Será um freio terrível para a nossa caminhada. O que ele propõe? O que o Zygmunt Bauman propõe? O que ele propõe é um humanismo que nós poderíamos falar aproximadamente como amor. O que ele propõe é um humanismo que leva à última consequência. Lembram aquelas entrevistas que Levinas dava que ninguém entendia direito e que os pesquisadores ficavam, mas o que você está dizendo nós não conseguimos alcançar? E Levinas repetia, e repetia, repetia. Olha, nós fizemos aí uma especialização inteira. Alguns foram nessa especialização na Universidade Hebraica em Jerusalém sobre Levinas. Levinas e filosofia clínica na época. Lembram? Alguns estiveram nessa jornada. Todo dia nós pegávamos ônibus em Tel Aviv, viajávamos uma hora até Jerusalém, Monte Scopus, onde fica a universidade, e lá trabalhávamos Levinas a tarde inteira com alguns dos grandes especialistas neste autor, inclusive Rosenberg, que foi amigo pessoal, aluno dele, e um dos maiores conhecedores da obra dele, estava lá, tirou muitas dúvidas, né? Esclareceu muitas questões. Pois o Bauman pega a parte final de Levinas e diz: agora precisamos caminhar com isso. Eis o nosso novo desafio. Mais um pouco e eu paro e nós vamos abrir o vídeo para trabalharmos. Ele diz: o que chegou a associar-se com a noção pós-moderna de moralidade é muitas vezes a celebração da morte do ético, da substituição da ética pela estética e da emancipação última que segue. Isso ele problematiza muito. É possível uma tal coisa? É possível uma modificação na qual a ética se torne uma estética? Olhem os mundos filosóficos necessários para uma tal derivação. E como é possível? Ele coloca aqui que muitas pessoas, só de ouvirem uma tal coisa, já se assustam completamente. Mas como? Vai ser um mundo do vale tudo? É evidente que ele diz que não. Mas o próprio Bauman, que perdeu a família toda em campos nazistas e sabe muito bem o que é restrição de liberdade, ele não diz que a liberdade é um vale-tudo, que a liberdade é qualquer um fazendo o que bem entende. De jeito nenhum. Quem acha que isso é liberdade, em Bauman, não compreende o que é liberdade e tenta vê-la a partir da prisão. Então, acho que quando sair dali, poderá fazer o que bem entender, e não é assim. A liberdade é um ato de profundo respeito para com o outro, para com a própria pessoa. E é para lá que ele vai caminhar. Ele diz: em nossos tempos, aqui ele está citando Lipovetsky, tá bem? Ele aproxima o discurso de obras como A Era do Vazio, O Império do Efêmero. Ele se aproxima muito de Lipovetsky no início da década de 90. E ele diz: em nossos tempos, deslegitimou-se a ideia do autossacrifício. As pessoas não estão estimuladas ou desejosas de se lançar na busca de ideais morais e cultivar valores morais. Por favor, senhores, olhem ao redor. O que ele está dizendo, de fato, é apenas numa área da humanidade, ou nós vemos isso de uma maneira muito disseminada e cada vez mais ampla? O que está acontecendo, segundo esse autor, é que estamos deixando questões que eram do modernismo e que o modernismo, de certa maneira, já combatia para trás. Mas então, se estamos deixando isso, vamos nos tornar grandes egoístas? É isso que seremos? Não, de jeito nenhum. Talvez seremos muito mais próximos de seres alados com asas, como anjos, e muito mais interessados em amor e fraternidade do que imaginávamos antes. Mas não da maneira como imaginávamos que isso seria, pela modernidade, por máquinas, por desenvolvimentos tecnológicos, achando que isso substituiria tudo. Grande engano. Segundo Bauman, ele prossegue dizendo: a nossa era é era de individualismo não adulterado e de busca de boa vida, limitada só pela exigência de tolerância. A era que vem depois do dever, a era do dever vai até a modernidade em Bauman. Agora vem uma outra época. Nossos jovens e muitas pessoas falam cada vez mais em direitos. Eu tenho direito de tal coisa. Se esquecem muito dos deveres. Isso é apenas um sintoma. Um sintoma de quem até há pouco tempo estava sufocado e sobrecarregado de todo tipo de dever e quase nenhum direito. Com as sociais-democracias que começaram a surgir pela Europa e outros ventos, muitos começaram a falar agora, alguns aliás só falam em direitos, parece que não tem dever nenhum. Um sintoma de passagem, não é a nossa etapa final. Ah, ele diz, a era que vem depois do dever, citando Lipovetsky, que falava isso, né? Só pode admitir uma moralidade muito minimalista e em declínio. Uma situação totalmente nova, segundo Lipovetsky. E ele nos aconselha a aplaudirmos seu advento e alegrarmos com a liberdade que trouxe em sua esteira. Se a descrição de Lipovetsky está correta e nós nos confrontamos hoje com uma vida social liberada de preocupações morais, o puro é, que não guia mais por qualquer deve, um intercurso social descasado de obrigação e direito, a tarefa dos pensadores é mostrar como veio suceder, que regulamentação moral tenha sido descarregada. A esperança que guia todo o meu estudo é de que, sob certas condições, as fontes do poder moral que na moderna filosofia ética e prática política estavam escondidas da vista possam se tornar visíveis e as razões para sua passada invisibilidade possam ser mais bem entendidas e que, como resultado, as possibilidades de moralização da vida social possam, quem sabe, ser reforçadas. Resta ver se o tempo da pós-modernidade passará para a história como crepúsculo ou como renascimento da moralidade. Tudo isso é um alinhavar do que vem a seguir. E o Bauman entra de maneira aberta, sabe, com os olhos abertos e o coração sereno para discutir isso. Ele chama essa responsabilidade para ele. Se está acontecendo isso no mundo, muitas pessoas estão assustadas, estão achando que tudo pode, tudo vale, qualquer coisa, e um hedonismo desvairado, parece que é o prazer imediato e a qualquer custo, e esse pensador diz não. Estão confundindo. Enquanto a modernidade morre, estão confundindo o que vem depois. Então, vamos trabalhar. É a nossa função fazer isso. Pensadores, filósofos, vamos trabalhar. Vamos oferecer alternativas, vamos conversar, vamos ouvir, vamos dialogar, procurando os melhores propósitos. Vamos então ao filme agora. Eu vou partilhar a tela com vocês e vamos ver a abertura, na qual a filha do personagem do filme, o Anthony Hopkins, vai visitar. Bem, nós vimos um trecho, um longo trecho, do início do filme que mostra o Anthony Hopkins numa situação muito delicada. Observem a marcação do discurso dentro do que nós estamos trabalhando e fazendo, tá bem? Nós estamos trabalhando o tema alma. Ontem trabalhamos definições, aspectos, vimos que a alma vai muito além da corporeidade, ela envolve nossos sonhos, ela envolve as nossas esperanças, ela envolve sobretudo o nosso contato com a nossa própria intimidade, o que envolve o ambiente, tudo isso nós trabalhamos ontem. Hoje estamos indo um passo além. Estamos observando agora o ser humano que viveu a modernidade até recentemente e que agora se prepara gradativamente para ir além dela. Muitos dos elementos da modernidade seguirão conosco, ora mais, ora menos, se diluindo com novas questões, alguns talvez ainda prossigam por mais tempo, mas há muito do homem moderno em nós nesse momento, falando de uma maneira ampla, sem ser universal, muitas questões. Vocês notaram que logo no início, quando Anthony Hopkins levanta e vai para dentro, a câmera fica parada, mostrando todo o cenário para nós. E o que havia no cenário? Ordem, simetria, métrica, Desde a partitura aberta sobre o piano, a posição do piano, a própria luminosidade que entrava, métrica e ordem, os sinais da modernidade. E, no entanto, o autor nos mostra que a modernidade não tem como acompanhar certos fenômenos e que nós, na modernidade, observando, vejam, a modernidade se caracterizava por um excesso de racionalidade, iconoclastia, uma série de coisas que, como anteparo para o que vinha antes, e tentando achar que agora isso seria para muito tempo. E a pós-modernidade chega e diz, mas com racionalidade não dá. O próprio Bauman vai colocar que os elementos morais e éticos, se forem unicamente pautados em racionalidade, nós vamos ficar rodando em círculos, não vamos avançar. Ética, moral e outros elementos vão muito além da racionalidade. Tem a ver com sentimentos, tem a ver com sonhos, e com muitas coisas que não podemos explicar. Bom, o homem moderno adotaria isso? Dificilmente. Mas o homem que vai depois dele já pode, em muitos contextos, entender. Para o homem que vai além da modernidade, Alzheimer e outras coisas não causam pânico, susto, medo. Não há um medo da cegueira, não há um medo de não ter a razão, de ter os processos historiográficos encadeados. Não há mais... esses elementos, eles perderam as prerrogativas naquilo que vem para o futuro. Para o presente, não. Muitos dos que olham para questões como Alzheimer, assustados, apavorados, nossa, nunca gostaria de ter algo assim, que horror, como é que pode viver assim? Eles estão fazendo provavelmente essa leitura, em grande parte das vezes, pela modernidade, não pela pós-modernidade. E assim, onde não há métrica, onde não há lógica, onde não há fatores encadeados, tudo direitinho, eles ficam perdidos. Como é possível viver assim? Ora, como é possível viver assim? Este homem que estamos vendo nesta obra, interpretado por Anthony Hopkins, ele não tem emoções? Ele não tem lembranças? Que ele embaralha, aliás? Não é? Ele acha que está no apartamento dele, já não é o apartamento dele. Ele acha que aquela moça que saiu é a filha dele e a filha dele é outra. Ele confundiu com o quê? Com a cuidadora? Ele não sabe direito se é hoje ou amanhã. Ele não sabe uma série de coisas. Mas ele não tem sensações? Ele não tem emoções? Ele não gosta de música? Dança quando ouve música? Olha, esse homem está cheio de vida. O homem da modernidade talvez olhasse para ele e dissesse assim, mas que vida é essa? Vale a pena viver assim? E o homem da pós-modernidade talvez diga, por que não? Quer dizer que vamos reduzir a existência à racionalidade, é isso? É isso? Reduzir o homem a uma espécie de computador? Há muita vida. Se falamos em respeito, em reciprocidade, uma série de coisas... Este homem é tão digno quanto qualquer um de nós. O que de fato nos assusta é um testemunho de nós no que estamos vendo. Em parte é. Mas muitos autores, com isso eu não quero dizer que a pós-modernidade é... Cíntia, por favor, temos imagem aberta, meus colegas sem querer abriu, isso inviabiliza as gravações. O fato é que, não quero dizer com isso que a pós-modernidade é um processo de Alzheimer, de forma alguma. Elementos como Alzheimer têm uma melhor apreensão, têm uma melhor compreensão, têm um melhor encaminhamento em épocas vindouras do que nos nossos dias. Nos nossos dias, até a maneira como muitas pessoas que passam por isso, elas são tratadas, é muito duro, muito dilemático para nós. E não é só Alzheimer, não. Poderia pegar aqui problemas incapacitantes, cânceres e tudo mais, e para quem acha que isso está restrito apenas a essas áreas, poderíamos ver uma linda história de amor e também encontraríamos elementos assim. Aliás, o Bauman fala como é o amor dos novos tempos. Um amor que não prende mais, que não é mais posse. Já vivemos amor como propriedade, século XVII, XVIII. No século XIX, começamos a entender o amor como posse, não mais propriedade. Agora já estamos a um passo e muitos já vivem o amor como afinidade. E em breve teremos o amor como liberdade, que para alguns, ao olhar daqui, pensam, nossa, isso será uma promiscuidade, isso é uma coisa sem eira nem beira. Quem está falando isso sabe do que vem aí adiante? Sabe a caminhada que estamos fazendo? Ou está vendo a partir daqui, achando que compreende o que está lá, sem nunca ter ido lá? Apenas por algumas luzes e matizes e imaginações que derivam daqui. Muitos autores nos preparam para esse passo que estamos fazendo com muitas dificuldades, longe de qualquer perfeição, cheio de problemas, com muitas fraturas pelo caminho, mas estamos dando mais um passo, no qual a alma que nos habita poderá se expandir. A Cecília Meirelles, muitas vezes, ela colocava essa questão, ora como uma esperança, ora como uma saudade até desse futuro que ela avizinhava, mas muitas vezes com apreensão. Olhem o que ela escreve aqui e comparem com o que vocês estão vendo em Anthony Hopkins nesse filme. Ela diz assim, eu não tinha esse rosto de hoje, calmo, triste, magro, e nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. E em que espelho ficou perdida a minha face? Não é parte do que este homem está vivendo? A face, onde está a casa que ele achava que era dele, essa casa? Onde está a filha que há pouco falou com ele, que agora não é, é uma outra pessoa? E ele não entende? Muitos trabalhadores da saúde que lidam com pessoas que têm Alzheimer sabem que, por vezes, em situações assim como estamos vendo, pode haver uma agressividade derivada de frustração, de irritabilidade, ou mesmo de processos do sistema nervoso, que faz com que a pessoa às vezes bata ou quebre coisas, ou grite, ou caia num choro. Alguns se dão conta de que estão perdendo esses elementos. Hoje, em 2021, há várias diretrizes, quando possível, para tratamento e acompanhamento de tais pessoas. Por exemplo, um deles é simples. Aliás, isso que eu vou dizer pode ser de ampla utilização, que é simplificar tanto quanto possível tudo. O que nessa casa que nós estamos vendo não é assim. Não é uma casa preparada ou apropriada para uma pessoa que tem o que ele tem. Simplificar tudo e oferecer auxílio, como você oferece uma bengala para quem precisa de apoio porque não consegue andar com as próprias pernas, como a gente oferece uma prótese, um óculos para quem precisa enxergar, ver letras melhor que sem óculos não veria, assim também para pessoas que têm Alzheimer, na nossa época a medicina propõe vários auxílios. Um deles é você simplificar a casa. Como é que a gente simplifica a casa? Não deixe 10 sapatos para a pessoa ter que escolher entre 10 sapatos. Coloque 2 no máximo. No quarto, aquilo que a pessoa de fato utiliza, o que ela não utiliza, não precisa estar naquele quarto do vovô ou da vovó. Pode ficar lá em outro lugar, num depósito, no seu quarto, se tiver lugar. Bilhetes. Em vários lugares a casa também é muito útil, colocar bilhetes, sabe, para a pessoa saber de horários, de agendas, coisa que ela rapidamente esquecerá. Dispositivos sonoros com gravação, hoje em dia é muito simples fazer isso, programar isso. Computador pode falar: vovó, está na hora do café, vovó, está na hora do chá. São rotinas que ajudam a organizar a vida e minimizam muito o estresse, a frustração e outras coisas. Mas não é só isso. Quem oferece isso é uma sociedade pós-moderna ou é uma sociedade ainda imbuída de modernidade? Século XVIII, século XVII, uma parte do século XIX. É a sociedade da modernidade ainda, tentando que essas pessoas vivam aqui ainda, nos parâmetros de uma época que rapidamente vai chegar ao fim. Ainda não temos muito como lidar com tais pessoas a partir do que virá em breve. Estamos aprendendo, estamos lidando com calma com isso. Bauman não diz: fechem as portas do modernismo e vamos migrar para a pós-modernidade. Ele não fala isso. Ele convida a trabalharmos questões que nos propiciem ir além de nós mesmos. Com todos os cuidados, ele fala, num momento aqui, quando ele fala sobre carinho, exatamente, literal essa palavra, carinho, como um dos maiores preceitos éticos do novo mundo que vem. Carinho. E coloca isso sobre um humanismo que nos enche o coração, aqueles que já conseguem ver isso, de lágrimas. Lágrimas por tudo que vivemos, por tanto que nos machucamos uns aos outros e por toda a redenção que provavelmente nos espera se soubermos caminhar. Nesse sentido, Bauman é muito otimista. Cecília Meirelles nem sempre é assim. Ela oscila e ela, na oscilação dela, ora ela antecipa os novos ventos, ora lamenta um pouco do que deixa, mas faz, sem dúvida, a transição. É um ser em transição da modernidade para a pós-modernidade, a Cecília. Eu canto, diz ela, porque um instante existe. E a minha vida está completa. Eu não sou alegre, eu não sou triste. Eu sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se eu desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, eu não sei, eu não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que eu canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Um exemplo de como a Cecília faz essas idas e vindas, como uma menina brincando em um jardim, ora para lá, ora para cá, andando. O Bauman, vamos prosseguir um pouco mais na obra, daqui a pouco faremos uma parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões e depois um intervalo, está bem? O Bauman prossegue dizendo: sugiro que a novidade da abordagem pós-moderna da ética consiste primeiro e acima de tudo não no abandono de conceitos morais caracteristicamente modernos. Não foi o que acabamos de falar? Exatamente. Mas na rejeição de maneiras tipicamente modernas de tratar seus problemas morais. Ou seja, respondendo a desafios morais com regulamentação normativa coercitiva. Isso é a idade moderna, tá bem? Os grandes temas da ética como direitos humanos, justiça social, equilíbrio entre cooperação pacífica, autoafirmação pessoal, sincronização da conduta individual e do bem-estar coletivo, não perderam nada da sua atualidade. Apenas precisam ser vistos e tratados de maneira nova. Observaram? Nós não deixaremos de ir aos jardins. Nós não deixaremos de abraçar nossos amigos. Nós não deixaremos de trabalhar, de viver, de ter esperança, de ir à escola, de ir à igreja. Nós não deixaremos de sonhar. Ele só está dizendo: precisamos agora aprender outras formas, não mais a forma que utilizamos no modernismo. Ela nos pesa demais. Ela nos impede do amor e da poesia que a gente tanto anseia. Ele diz então: se se veio a distinguir moral como aspecto do pensar, do sentir e do agir humano relativo à discriminação entre certo e errado, foi obra, de modo geral, da Idade Moderna. Ou seja, a Idade Moderna não libertou o homem de seus medos. De certa maneira, até agravou suas culpas, seus remorsos, seus freios, seus impedimentos. Um homem que já podia agir de uma outra forma, no sentido de não precisar ter que carregar um fardo tão grande. O homem pós-moderno quer tirar esse fardo. Bauman diz: não pode ser de qualquer forma. Não pode ser simplesmente jogando isso fora. Não é chutando a tradição, não é desprezando tudo que nossos pais, avós e nós mesmos construímos, que vamos fazer um mundo melhor. Um mundo que queremos, aliás. Estamos vendo por toda parte. Se eu entrevistasse cada um dos senhores, é provável que cada um dos senhores colocasse um monte de situações e problemas. A pandemia, então, tornou óbvia uma série de questões que não queremos mais para as nossas vidas. Pois Bauman, Cecília Meirelles e essa obra que estamos vendo, cinematográfica, nos mostra que há caminhos para isso. E que esses caminhos vão lidar, conversar com esses problemas, não mais da maneira moderna, já podemos ir um pouco além. Vamos caminhar um pouco mais aqui. Ouvimos muitas vezes. Bom, então ele entra em Max Weber, para mostrar todos os elementos, não é, da separação do campo da família e dos negócios, que ele diz que inicia lá. Até então era tudo um aglomerado, em todo lugar era a mesma coisa, mas aí começa a separar. Não, o trabalho é uma coisa, na família é outra coisa. Então ele fala que isso é um dos postulados que nós vemos a partir de Weber. E aí ele retorna e diz: ouvimos muitas vezes que as pessoas adquiriram mentalidade individualista, interessando-se egocentricamente só por si mesmas, à medida que, com o advento da modernidade, ficaram sem Deus e perderam a fé em dogmas religiosos. A preocupação consigo mesmos, que marca os indivíduos modernos, é, segundo essa apresentação, produto da secularização. Não é um discurso bem conhecido esse? Ah, o ser humano hoje se mostra muito egoísta, muito egocêntrico. Tudo é para ele e o que não é para ele também não interessa muito. Talvez até por um polimento educacional ele mostre um certo respeito, mas no fundo não se importa, não. Não é isso que muitas vezes ouvimos, o que o filósofo coloca aqui? Vamos adiante, porque há algo importante aqui. É preciso, de fato, ver as conexões em ordem inversa. É porque os desenvolvimentos modernos forçaram os homens e as mulheres à condição de indivíduos que viram sua vida fragmentadas, separadas em muitas metas e funções socialmente relacionadas. Observem o que Bauman faz. Ele diz: não é o homem que criou esse individualismo na sua caminhada. O homem criou uma sociedade que, para poder existir, fabricar parafusos, fabricar ferramentas, fabricar empregos, fazer as rodas girarem e manter tudo funcionando, Essa sociedade então virou-se e disse para o homem: olha, agora vou ter que individualizar você, vou ter que privilegiar seus interesses pessoais, às vezes muito mais que a questão familiar, social e outras. E o homem, muitas vezes indefeso diante dessa máquina poderosíssima, que dizia para ele: agora seja assim. E essa máquina fabrica desde medalhas, desde prêmios financeiros, desde prêmios amorosos, desde prêmios sociais e muitas outras coisas. Ela tem muita força de convencimento, e se falhar isso, ela tem a força bruta também para dizer para esse homem: comporte-se assim, seja um homem moderno, comporte-se. Agora você é o centro das coisas, você, tudo gira em torno de você. Vamos fortalecer essa tua identidade que faz com que você diga: eu fulano, eu isso, eu aquilo. Vamos fortalecer isso. O que fez então essa sociedade moderna? Fez com que a alma se reduzisse, encolhesse. Só que a alma não se comporta como o ser humano de carne e osso apenas. E essa máquina não consegue, cada vez que tenta espremê-la, ela passa por frestas. Mesmo quando não há frestas, ela se torna porosa e passa pelas mãos gigantes que tentam correntá-la. E migra, e voa, como a Cecília Meirelles acabou de dizer. Ela disse que ela venta, claro. E como venta? E é só assim que nós conseguimos, com Bauman e outros, dizer: precisamos agora ir além. Ir além. Só que, entre os problemas, muitas pessoas que adquiriram todas as benesses que essa sociedade moderna lhes dá, não vão querer. Vão lutar com todas as formas para dizer: não, vamos continuar assim, assim está bom. Nem para elas está bom mais, o próprio Bauman coloca. Elas estão sufocando e nem sabem. Usam remédios, usam todo tipo de parafernália para se sentir melhor e não adianta. O problema não é dela, da pessoa. Ela está sufocando porque esse mundo se tornou tardio e precisamos caminhar com ele. Não é preciso revoluções, não é preciso bater em ninguém, não é preciso nada disso. Aliás, é muito longe de tudo isso. Então ele fala: nunca parou a busca. Ele está falando do homem da modernidade, tá bem? Do século XVII, XVIII, XIX. Ele está dizendo: nunca parou, de fato, a busca de um arranjo racional da convivência humana. Arranjo racional da convivência humana. Um conjunto de leis concebidas de tal modo, uma sociedade administrada de tal sorte, que fosse provável que os indivíduos, exercendo sua vontade livre e fazendo suas opções, escolhessem o que é reto e apropriado e não o que é errado e mal. E o Bauman dizia: com base nisso que a sociedade diz: bom, não estão gostando, vamos criar novas regras, novas normas, mas vocês vão continuar aí se comportando conforme essas regras, essas normas, porque é assim, isso é fundamental, etc. O que ele vai colocar como elemento poroso para isso é esplêndido. É amor, responsabilidade, fraternidade, elementos que fazem com que essas grades amoleçam e quebrem. Para que isso ocorra, precisamos trabalhar educação, pedagogia, filosofia, teologia, toda a nossa sociedade, juntos, se é que queremos, segundo esses autores, expandir a alma, dar campo, expandir a alma no conceito moderno. Para fazer isso, você tem que tirar o espaço do outro, porque ali já começa a alma do outro. Expandir, parece que alguém vai perder. Já entramos naquelas guerrilhas, esquerda, direita. Ele diz: isso não tem, isso está tão caduco que nem se sustenta mais nas argumentações. Ele diz: já na pós-modernidade, não, você pode expandir muito quanto você quiser e não vai tirar espaço de ninguém. que pode expandir também o quanto ele quiser. Se é que ele quer expandir, se é que ele quer mais do que já tem, talvez não queira. Mas o fato é que não é preciso mais tomar nada de ninguém. Para alguns, isso é terrível, porque eles se alimentam disso. Nossa, mas como? Eles precisam, para brilhar, eles precisam ser mais, ter mais, possuir mais de qualquer maneira, mais inteligência, mais beleza, mais força, seja lá o que for. Então, se você diz, né, mas nada disso mais é necessário, ninguém mais dá bola, a pessoa diz, ué, mas então como vai ser? Ele diz, quando vista desde o alto, que é desde o alto aqui para ele são os dirigentes, os legisladores, como ele chama, né? E coloca muitos dos filósofos, ele responsabiliza por isso. Quando visto do alto pelos responsáveis do curso da sociedade, pelos guardas do bem comum, a liberdade do indivíduo deveria preocupar o observador. Ela é suspeita desde o início pela simples imprevisibilidade de suas consequências, de ser de fato constante fonte de instabilidade, elemento de caos que se deve refrear para assegurar e manter a ordem. E a visão dos filósofos e dos legisladores só poderia ser uma visão lá do alto. A visão dos que se confrontam com a tarefa de legislar a ordem e reprimir o caos. Nessa visão, para assegurar que os indivíduos livres fizessem o que é reto, alguma forma de coação tinha que entrar em jogo. Por que ele coloca visto do alto? Porque esses não podem se misturar com todos nós. Eles perderiam a objetividade do que de fato se passa. Bem, antes de eu prosseguir, eu vou apenas ler uma parte aqui da Cecília Meirelles. Deixa eu pegar nessa aqui, ó. Vejam como, em alguns quesitos, há elementos que miram a pós-modernidade se parecem às vezes com uma espécie de Alzheimer da existência. Não mais como medo, como algo terrível, mas como uma das características, não a única, porque há outras formas, mas uma das características de irmos além das paredes e muros que foram construídas. A cada época, com suas questões, pontuações e problemas, mostra muito de como o homem vê o mundo, de como ele se relaciona com as coisas e com ele mesmo. A Cecília escreve: fui mirar-me no espelho e era meia-noite em ponto. Caiu-me o cristal das mãos, como as lembranças no sono. Partiu-se meu rosto em chispas, como as estrelas num poço. Partiu-se meu rosto em cismas, que era meia-noite em ponto. Dizei-me, se é morte certa, que me deito e me componho, fecho os olhos, cruzo os dedos, sobre o coração tão louco, e digo às nuvens dos anjos: ide-vos pelo céu todo, avisai a quem me amava que aqui docemente eu morro. Pedi que fiquem amando meu coração silencioso e a música dos meus dedos tecida de com tanto sonho. De volta achareis minha alma tranquila de estar agora sem corpo. Rebanhos de amor eterno passarão pelo meu rosto. Cecília Meirelles, nos momentos de maior inspiração e profundidade de sua vida, muitas vezes estava vivendo uma pós-modernidade. E gostando muito da modernidade que ainda lhe habitava, ela migrava, indo e voltando. Talvez um caminho para muitos, não é? Teremos várias questões aqui. Eu vou parar o gravador. para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui.